Justiça do Campo.
Proposta de lista de espécies exóticas invasoras em análise no âmbito federal, importações de pescado e novas regras para o transporte animal em consulta pública. Estes foram alguns temas que a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, por meio de sua Comissão Técnica de Aquicultura, debateu em reunião recente. Também foram abordados os possíveis impactos econômicos dessas medidas, como riscos à produção, às exportações e à abertura de mercados internacionais. A comissão alertou ainda para a necessidade de medidas preventivas e de planos de contingência para evitar a entrada de doenças no país, já que as condições sanitárias do pescado importado seguem sendo uma preocupação do setor.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem matura tá no churrasco, aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com Maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Oi, você já pode ouvir o podcast CBN Primeiras Notícias dessa quinta-feira. Eu sou o Pedro Borenberger. Te conto em menos de 10 minutinhos, três notícias muito importantes para você começar o seu dia. Após a segunda noite de ataques dos Estados Unidos, o Oriente Médio está em alerta máximo. Aqui no Brasil, ministros do governo Lula entraram em divergência após comentários sobre risco de ação militar dos Estados Unidos no país. E a Polícia Federal apreendeu a última arma registrada em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos todos os dias, antes das 6 da manhã, em todos os tocadores de podcast e nas caixas de som inteligentes. Vem, eu te espero.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
7h22. A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Olá, muito bom dia para você que sintonizou agora na CBN. Eu sou Igor Cardim e te faço companhia neste início de manhã, trazendo os destaques do noticiário aqui do Distrito Federal e também tudo que foi notícia nesta quarta e quinta-feira. Daqui a pouquinho a gente atualiza também a situação do trânsito, de olho nas principais vias aqui do Distrito Federal, nesse início de manhã, dentro do Jornal da CBN. Hoje é quinta-feira, 9 de julho de 2026. Aqui comigo no estúdio da CBN em Brasília, temos os trabalhos técnicos de Eduardo Brito. Eu conto com a sua participação, você sabe, pode me mandar uma mensagem pelo WhatsApp da CBN. O número é o 996669673, WhatsApp aberto para a sua participação, interação e sugestão. Vamos juntos também nas redes sociais no arroba CBN Brasília. Tem o X, Facebook, Instagram, tem ainda o meu e-mail que é o igor.cardim@cbn.com.br. Eu estou no X no arroba Igor Cardim. 7h25.
Trânsito.
De olho na região do Jardim Botânico, mais cedo o balão que faz a ligação ali entre os Jardins Mangueiral, Jardim Botânico e São Sebastião tinha dado um verdadeiro nó, mas agora o trânsito piorou um pouco mais à frente ali na região do Atacadão Dia a Dia, porque um acidente aconteceu na faixa da esquerda entre dois carros, logo ali no Pardal, ali perto da faixa de pedestre. O radar ali que mede 50 km por hora, e aí muitas vezes tem alguns motoristas que dão aquela freada brusca. Aconteceu esse acidente por volta das 6h40 da manhã, dois carros então na faixa da esquerda, comprometendo o trânsito para quem segue no sentido Ponte JK, ali na altura do Solar. Motorista que passa por ali tem que desviar desse acidente e acaba sobrando as outras duas faixas. Muita lentidão por ali, velocidade média na casa dos 16 km por hora. De olho na 060 e também no acesso ali à EPNB, motorista que sai de Samambaia, também do Recanto, no acesso ali próximo à fábrica da Coca-Cola, por ali, trânsito moderado de 35 km por hora, sem registros de acidente. E aí um pouquinho mais à frente, já na altura da EPNB, trânsito complica por ali, velocidade reduzida também de 21 km por hora no acesso à EPIAçu. Motorista que passa por ali também enfrentando lentidão, mas sem registros de acidentes. 040, motorista que sai ali da região de Santa Maria, enfrentando trânsito lento até a altura do Catetinho, depois também ali já nas primeiras quadras do Parkway, com trânsito carregado nesse momento no sentido EPIA Norte. Saída ali no acesso à EPDB também, para quem tenta acessar o Eixão Sul pela Estrada Parque Aeroporto, trânsito também carregado por ali. De olho na saída norte aqui do Distrito Federal, motorista que está saindo de Planaltina, Sobradinho, pela 020, trânsito bom até a altura dos condomínios, por ali sempre tem aquela retenção até o viaduto do Colorado, hoje sem registro de acidente. E aí depois, motorista também enfrenta lentidão na altura do Taquari até o Balão do Torto, para quem segue no sentido EPIA Norte e também no sentido Eixão Norte. Daqui a pouco a gente continua girando o trânsito, mas trazendo alguns dos destaques do nosso noticiário local. Um dos principais destaques desta quarta-feira foi o ex-governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que desistiu da candidatura ao Senado. Em nota, Ibanez afirmou que decidiu deixar a disputa porque quer descansar. Ele disse que já cuidou de Brasília e agora quer cuidar dele. O ex-governador também afirmou que considera ter cumprido a missão pela cidade e que chegou o momento de dedicar mais tempo à própria vida. A decisão surpreendeu o partido dele, o MDB, nem mesmo aliados próximos haviam sido informados dessa desistência. O anúncio ocorre em meio à repercussão das investigações sobre a suspeita de fraude na tentativa de compra do Master pelo BRB. A aquisição da instituição recebeu apoio de Ibanez Rocha, que na época governava o Distrito Federal. Ele deixou o Palácio do Buriti em março deste ano, dentro do prazo de desincompatibilização para concorrer ao Senado. Com isso, a vice-governadora Celina Leão assumiu o comando do GDF. Nos últimos meses, porém, a relação entre os dois se desgastou. A gente lembra daqueles vídeos, aquela troca de vídeos ali nas redes sociais. Ibanez afirmou estar decepcionado com Celina depois de ela dizer que herdou a crise envolvendo o BRB e o Master. Com a desistência da candidatura, Ibanez encerra então essa trajetória de 7 anos na política do Distrito Federal. Ele que foi presidente da OAB aqui do DF, depois se candidatou em 2018, foi eleito e reeleito em primeiro turno. A iniciativa é diretamente ligado ali então a este caso do Banco Master, e ele diz também que para cuidar da saúde, recentemente ele passou por uma operação no quadril, parecida inclusive com a que o presidente Lula fez, e é então agora pego de surpresa, os aliados são pegos de surpresa com essa decisão, essa medida anunciada aí pelo ex-governador Ibanez Rocha, que deve mexer também no tabuleiro político aqui da capital. 7:30, daqui a pouquinho eu volto com o trânsito, trazendo as principais vias aqui do Distrito Federal. Conto com a sua participação no nosso WhatsApp, agora você fica com o repórter CBN.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
7:30.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026. As quartas de final da Copa do Mundo começam hoje, depois de um dia de pausa na competição. 6 seleções europeias, uma sul-americana e uma africana estão na disputa. As equipes da Europa ganharam 4 das últimas 5 edições. Às 17h, França e Marrocos vão repetir uma semifinal da Copa do Catar. Naquela ocasião, os franceses levaram a melhor. Amanhã, às 16h, o duelo é entre Espanha e Bélgica. As outras 2 partidas serão no sábado. Noruega e Inglaterra, às 18h, e Argentina e Suíça, às 22h. A Polícia Federal apreendeu no Rio Grande do Sul uma espingarda calibre 12, registrada em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. A arma de fabricação estrangeira estava sob a guarda de um responsável por uma empresa importadora de artigos bélicos de Caxias do Sul. O recolhimento ocorreu após o homem procurar voluntariamente a corporação para relatar que estava com o item. A espingarda era o último item pertinente do arsenal de Bolsonaro a ser recolhido por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. As inscrições do processo seletivo simplificado para pouco mais de 8.200 vagas temporárias do IBGE se encerram hoje. As pessoas vão ajudar a produzir o 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. O edital é organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação e as inscrições devem ser feitas pelo site da instituição. A taxa custa R$ 53,00. Os salários previstos vão de R$ 2.128,00 a pouco mais de 4 mil. No horário de Brasília, 7:32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Sete e trinta e quatro.
Jornal da CBN.
Vamos ao Rio de Janeiro, estamos em contato com a Ana Luísa Barreto, que tem informações sobre o Márcio Canella, ex-prefeito de Belfort Roxo, que foi preso. E você atualiza para nós a situação dele agora. Ana Luísa, bom dia.
Oi, Milton. Bom dia para você. Bom dia também para os nossos ouvintes. Ex-prefeito de Belfort Roxo, Márcio Canella, que vai ser transferido hoje para o presídio Bangu 8, na zona oeste do Rio. Ontem ele passou por uma audiência de custódia em Benfica, para onde foi levado depois de ser preso em flagrante durante a operação da Polícia Federal por ter um fuzil dentro do carro. A justiça manteve a prisão do político, prisão essa que colocou em xeque a pré-candidatura de Canella ao Senado, já provoca ruídos na direita fluminense. Políticos aliados defendem que a coligação formada pelo União Brasil, Progressistas e PL desista do nome para evitar o desgaste da chapa majoritária encabeçada por Flávio Bolsonaro. A gente lembra que a PF encontrou esse fuzil no carro do ex-prefeito durante a sexta fase da Operação Unha e Carne. Canella é suspeito de ser o braço político de um esquema de lavagem de dinheiro composto de combustíveis que movimentou em 6 anos 7,6 bilhões de reais. Sobre esse fuzil encontrado no carro dele, a Corregedoria da Polícia Militar informou que instaurou um procedimento para verificar a conduta do sargento Alexandre Paixão da Silva Júnior, que era responsável pela cautela do fuzil. O agente estava cedido ao Detran do Rio desde outubro do ano passado. Para a cientista política Maíra Goulart, casos como esse tendem a desgastar principalmente candidatos ligados a grupos que fizeram do combate à corrupção uma das principais bandeiras.
A extrema-direita, ela se caracterizou por um discurso muito inflamado sobre corrupção, sobre essas dinâmicas que envolvem esses escândalos muito grosseiros dos políticos. Por isso que ela tem esse componente de antipolítica. Então, vai sim ter muito impacto sobre os políticos que fazem discurso mais ideológico. A gente tem aqui um caso de um candidato ao Senado e foi encontrado um fuzil dentro do carro utilizado na sua campanha. É uma coisa muito absurda. Ele deveria se afastar da campanha para lidar com esses condicionantes junto à justiça e tentar demonstrar sua inocência.
A CBN apurou que nos bastidores do PL a pressão para substituir Canella é forte. Uma das saídas discutidas é que ele seja candidato a uma vaga na Câmara dos Deputados com maiores chances de vitória por ser uma eleição proporcional. Por outro lado, parte da ala bolsonarista avalia que Canella tem influência na Baixada Fluminense e uma eventual saída da disputa poderia enfraquecer a campanha de Flávio Bolsonaro na região. Procurada, a defesa de Márcio Canella não se manifestou. Milton e Cássio.
Muito obrigado. Esta foi Ana Luísa Barreto com as informações no Rio de Janeiro. Agora são 7h37. Nosso contato com os Estados Unidos, onde está Leonardo Dai, que vai acompanhar a partida que abre as quartas de final da Copa do Mundo. França e Marrocos. Bom dia para você, Dai. Alô, Leonardo Dai, onde você se encontra?
Oi, Milton, bom dia, Cássia, bom dia, ouvinte do Jornal da CBN, tudo bem? Agora me escuta?
Perfeitamente. Você anda por onde?
Tô aqui em Miami, onde amanhã tem Inglaterra e Noruega. Era pra ser o Brasil, era pra ser um Brasil e Inglaterra, mas vamos de Inglaterra e Noruega mesmo, é o que nós temos, né, Milton?
Bom, e temos Kane e Haaland, né, nesse jogo já que você abriu mal, por aí.
Né? nada mal, Inglaterra e Noruega com Kane e Haaland. Que duelo de centroavantes, né? Eu fui buscar alguns números. Primeiro, a curiosidade da idade, né? O Haaland é razoavelmente mais novo do que o Harry Kane, tem 25 anos e o Harry Kane tem 32. Eles fazem aniversário mais ou menos na mesma época aqui, no mês de julho, né? Na altura, o Haaland tem 6 centímetros a mais, né? 1,94 contra 1,88 do Harry Kane. E aí vem os números, dos dois, vamos falar bem a verdade, né? A gente tá falando de gol, porque nem adianta vir com esse negócio aí de velocidade, de distância percorrida, a estatística dos dois é gol, é bola na rede, quantos gols eles fazem aí pelos seus clubes e pelas seleções. Nessa temporada do futebol de clubes, o Harry Kane fez 62 gols em 57 jogos, jogando pelo Bayern de Munique. O Haaland fez 39 gols em 55 jogos pelo Manchester City. Bom fazer a ponderação, né, de que o Haaland joga um campeonato mais difícil, mais disputado pelo City, do que o Harry Kane joga, né, o campeonato alemão, onde o Bayern é muito dominante. Na história pela seleção, o Harry Kane tem 85 gols em 119 jogos pela seleção da Inglaterra, sendo 6 deles nessa Copa do Mundo. E o Haaland tem 62 gols em 54 jogos, ou seja, é mais de um gol por jogo na seleção da Noruega, sendo 7 gols nessa primeira primeira Copa do Mundo da vida do Erling Haaland. No número de gols como profissional, e aí lembrando, né, que o Harry Kane tem aí 7 anos mais do que o Haaland, o norueguês, o Harry Kane já tem 485 gols aí desde que se profissionalizou. O Haaland, mesmo com 7 anos a menos, não está tão longe assim, são 360 gols. Em resumo, Milton, é gol para todo lado dos dois atacantes aí, do Harry Kane e do Haaland, que vão se enfrentar amanhã aqui em Miami.
Você trouxe todos esses números para nós, mas não trouxe o número que eu queria saber. Quantos gols cada um vai fazer amanhã?
Ah, se eu soubesse. O que eu quero saber é o seguinte: você pode escolher um pro seu time, um só. Quem que joga? Quem que pega a 9 do seu time?
Haaland.
Harry Kane ou Haaland?
Haaland.
É?
Haaland, tá sempre, bom. Sempre. Tem a cara do meu time.
É a cara do seu time?
É a cara do meu time.
Entendi.
É, exatamente. Mas se não der certo, a gente põe o Kane e tudo bem.
Você aceita também.
Aceito também.
Tá, agora antes
e o seu time já tem uma... Desculpa, mas o seu time já tem uma tradição de centroavantes nórdicos também, né? Já tem esse detalhe aí.
É, exatamente.
Bright White ali no banco, Haaland ali de
titular, de grandes atacantes mundiais como o Luis Suárez. Diga-se de passagem.
Também,
vamos deixar esse registro aqui.
Também.
Que fez falta para o Uruguai esse ano também.
Tá certo. Agora, antes desse jogaço de amanhã, tem outra partida muito importante hoje. França e Marrocos. O que, que a gente pode esperar desse jogo, Léo?
Ah, eu estou esperando uma seleção marroquina bem corajosa, assim. A França, eu pelo menos estou esperando que a França saia de um jogo contra o Paraguai, em que o Paraguai usou a arma que tinha, né, que era se defender, assim, com unhas e dentes para tentar amarrar o jogo, e conseguiu em grande parte, né? Mas eu estou esperando um jogo bem diferente, assim. Eu acho que a seleção marroquina, pelo que construiu aí ao longo desse ciclo e pelos jogadores que tem, aliás, não faria nem muito sentido o Marrocos entrar em campo hoje só para se defender contra a seleção da França. É claro que vai ter que haver uma cautela, que vai ter que haver uma adaptação no jeito do Marrocos jogar, porque o time da França é muito forte. É evidente que o Marrocos não vai jogar hoje contra a seleção francesa como jogou contra o Canadá, por exemplo. Isso não existe, isso é claro. Mas eu acho que dá para a seleção marroquina jogar bola, jogar futebol, atacar a França, gerar desconforto na França, como mais ou menos, né, o jeito dos times jogarem são diferentes, mas mais ou menos como o Senegal conseguiu fazer em parte do jogo contra a França lá na estreia da Copa do Mundo. Então eu tô animado com esse jogo. Acho que a França tem um favoritismo que é claro, mas tem jogo. E aí, só pra gente não perder um pouco o fio dessas coisas também, sem querer ficar trazendo feridas ainda abertas o tempo todo, mas assim, a gente fala, né, o técnico da seleção brasileira teve pouco tempo para trabalhar, porque chegou um ano antes. É claro que um ano pro futebol de seleções não é um tempo muito grande, mas só pra gente lembrar, tá, o técnico da seleção marroquina, Mohamed Ouabi, ele chegou já este ano para treinar a seleção do Marrocos depois da Copa Africana de Nações. Então ele teve aí os dois amistosos do mês de março apenas, e depois a Copa do Mundo treinando a seleção do Marrocos. E o Marrocos já mudou bastante o jeito de jogar com ele, passou a ser um time mais ofensivo, valorizando os bons jogadores que tem do meio para frente. E mesmo com esse pouco tempo, o time já se encontrou muito bem nessa nova identidade. Hoje é o jogo mais difícil, evidentemente, é a montanha mais alta para escalar, mas a seleção marroquina tem condições. Lembrando, né, primeira seleção africana da história a jogar quartas de final em duas Copas seguidas. Aliás, primeira seleção não europeia e não sul-americana a conseguir fazer isso, duas quartas de finais consecutivas, e que vai tentar a façanha de chegar à semifinal de novo, já que chegou na Copa de 2022, quando caiu justamente para a França na semifinal.
Partida essa que terá transmissão aqui da CBN, jornada começa às 16h30 da tarde, o jogo se inicia às 17h, França e Marrocos. Vencedor desta partida enfrentará o vencedor de Espanha e Bélgica, que jogam amanhã às 16h da tarde. Grande abraço para você, Leonardo Dai, até mais.
Valeu, até mais.
Até. Turn around.
Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around.
Turn around.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit lonely.
A cantora Bonnie Tyler, conhecida por sucessos como esse que você está ouvindo, Total Eclipse of the Heart, morreu hoje aos 75 anos, informação que foi confirmada nas redes sociais da cantora. Ela estava internada desde maio em um hospital em Portugal, onde passou por uma cirurgia intestinal de emergência e foi colocada em coma induzido para auxiliar na recuperação. No mês passado, um porta-voz havia informado que a cantora tinha saído do coma, mas permanecia muito debilitada. Bonnie Tyler é o nome artístico de Gaynor Hopkins. Nascida no país de Gales, ela se tornou uma das cantoras de maior sucesso comercial da década de 80. Reconhecida pelo timbre rouco e por performances dramáticas, ela ficou conhecida por transitar entre o country rock e o rock operástico, que é um estilo que se tornou a marca registrada dela. Aliás, o diferencial da voz de Bonnie Tyler foi resultado de uma intervenção médica em 1977. Depois de passar por uma cirurgia para retirada de nódulos nas cordas vocais, Tyler não seguiu as recomendações de repouso absoluto, o que resultou em uma rouquidão permanente. Esse novo timbre, que era frequentemente comparado ao de Rod Stewart, tornou-se o principal recurso artístico dela e impulsionou o sucesso internacional de It's a Heartache, ainda no fim dos anos 70.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late.
A virada definitiva na trajetória da cantora aconteceu em 1982, quando ela assinou com a CBS, antes Sony, e buscou uma mudança de direção musical ao trabalhar com o compositor e produtor Gene Steinman, conhecido por produções teatrais e grandiosas. O resultado da parceria foi justamente o álbum Faster Than the Speed of the Night, que rendeu a artistas números históricos nas paradas britânica e também americana. Aliás, principal destaque daquele álbum de 83 era justamente a música Total Eclipse of the Heart, com a qual a gente iniciou essa notícia, trazendo aqui então a triste informação da morte da cantora Bonnie Tyler aos 75 anos, ela que estava internada em Portugal.
UPS Modular Engetron. Energia garantida para data centers com exclusiva tecnologia IoT. Acesse engetron.com.br.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Quem faz as contas, vem pra Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Sabe aquela sensação de ver a bola na marca do pênalti e confiar que vai dar certo? Para quem lidera um negócio, é assim também. Na hora da venda, ter um parceiro confiável faz toda a diferença. Com a Cielo, o jogo é seguro. Soluções de pagamento personalizadas, simples de integrar e prontas para acompanhar o seu crescimento. Um time especializado que entende o seu negócio. Soluções completas para cada etapa da jornada. E a tecnologia certa para acelerar sua operação. Com performance, estabilidade e controle. Porque quem decide sabe, não é só converter mais, é vender melhor. No fim do jogo, quem faz as contas vem para Cielo. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
7h49.
CBN, tempo e temperatura.
Neste Neste momento, capital federal com frio aqui no início desta manhã, temperatura de 14 graus aqui no centro de Brasília, de acordo com o INMET, a temperatura mínima chegou na casa dos 13 graus aqui mais cedo, por volta das 6h40 da manhã. A umidade relativa do ar em 84% e aquele alerta de baixa umidade, perigo potencial de baixa umidade, segue valendo até o dia 12 de julho, às 6 horas da tarde, quando o INMET deve rever ali se esse alerta está valendo. Então, ó, hoje é dia 9, até o dia 12 de julho está valendo alerta de baixa umidade. Isso quer dizer que a umidade vai variar entre 30% e 20% nos períodos mais quentes do dia, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde. Ontem, inclusive, por volta do meio-dia, teve um grande incêndio florestal na Floresta Nacional, e isso deve ser rotina, a gente sabe, nesse período do ano, o aumento de incêndios aqui na vegetação do Distrito Federal. Nesse momento, ventos fracos e poucas nuvens no céu. Essa deve ser a tendência para o restante do dia. Vamos girar a nossa reportagem. Marina Dantas está aqui comigo no estúdio. Tem mais informações sobre um incêndio que assustou os moradores ali da Asa Sul na noite de ontem. Conta tudo pra gente. Marina, bom dia pra você.
Exatamente, Igor. Bom dia pra você e pra todo mundo que nos acompanha. Um apartamento na SQS 404 aqui da Asa Sul pegou fogo na noite de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares foram chamados por volta das 10h30 da noite e constataram o fogo em um apartamento do primeiro pavimento de um edifício de 3 andares. De imediato, foi realizado o desligamento da energia elétrica do prédio e a evacuação preventiva da área. Duas vítimas, um homem e uma mulher, receberam atendimento no local. Após a avaliação e regulação médica, o homem teve que ser transportado consciente e orientado para uma unidade de saúde. Um gato também foi resgatado com vida e em condição estável. Em seguida, os militares utilizaram linhas de mangueira para o combate direto às chamas, executaram o resfriamento das áreas adjacentes e realizaram o gerenciamento de riscos, o que possibilitou ali a rápida contenção do incêndio e impediu a propagação para outras áreas. Para o atendimento, foram empregadas 11 viaturas de socorro. A perícia de incêndio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil foram acionadas e agora estão responsáveis pela análise técnica do local. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio. Igor.
Muito obrigado pelas informações, Marina Dantas. Um susto mesmo na noite de ontem aqui na Asa Sul. Daqui a pouquinho a Marina volta com outros destaques locais. Ainda trazendo atualizações aqui do Corpo de Bombeiros, porque houve um capotamento na 001 por volta das 5 para as 6 da manhã de hoje. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros fizeram atendimento por ali. Aconteceu perto da Bonaz Alimentos. No local, os bombeiros encontraram um carro capotado, apoiado sobre o teto ali, às margens da rodovia. Era um carro funcional ali e que a carga, inclusive, ficou espalhada na pista. O motorista foi transportado para o hospital, consciente e orientado. A Polícia Militar estava no local fazendo ali, ajudando ali no trânsito, cuidando da dinâmica ali do acidente, e a carga que foi espalhada também já foi recolhida, isso então na 001, próximo a Bonaz Alimentos, por volta das 6 horas da manhã. Corpo de Bombeiros atuou nesta ocorrência. Vamos girar o trânsito, de olho nas principais vias aqui do Distrito Federal. Faltou falar da estrutural, os ouvintes aqui brigando comigo, porque não comentei do trânsito por ali, mas o trânsito tá bom hoje, velocidade da pista por ali, motorista que sai tanto de Ceilândia, Taguatinga, Vicente Pires, no acesso ali à estrutural, neste momento com trânsito tranquilo. Pista Sul, Pista Norte, com trânsito bom na altura do Jockey também, para os motoristas que tentam cortar ali, saem da IPTG, cortam por lá, trânsito tranquilo neste momento, no sentido Epia Norte, sentido Eixo Monumental. Agora, atualizando a situação da IPTG, o trânsito não está tão bom assim, motorista que passa ali pela residência oficial até a altura do viaduto, enfrentando lentidão naquele ponto, depois trânsito melhora até a altura do CIA. ali tem outro ponto de lentidão no sentido EPIG, motorista que tenta acessar ali o setor policial também com lentidão neste momento por ali, inclusive ali o setor policial hoje também com um trânsito um pouquinho mais retido do que o comum, velocidade média por ali de 15 km por hora, trânsito intenso para o motorista que acessa a Asa Sul. Atualizando também a situação ali na EPGU, acesso à EPGU, motorista que sai da L4 Sul no sentido Guará, trânsito tranquilo, mas no sentido contrário, sentido setor de clubes, neste momento com trânsito lento por ali, principalmente em cima ali do viaduto Camargo Correia, no trecho que passa ali entre a EPGU e a L4, nesse momento com trânsito um pouco mais intenso para o motorista que está saindo ali do Guará 2, pegando a Via Zoológico no sentido do setor de clubes. De olho ainda na situação ali na 040, para os motoristas que saem de Santa Maria, saem ali também da região do Santos Dumont, no sentido plano piloto, passando ali pelo Catetinho com trânsito bom, vão enfrentar trânsito já na altura dos condomínios, ali também perto da quadra 26 do Parkway, no sentido Estrada Parque Dom Bosco, no sentido Epia Norte. Daqui a pouquinho a gente vai trazer uma história do deputado federal Fred Linhares. Ele foi gravado dirigindo sem cinto de segurança. As imagens foram divulgadas no domingo por um auxiliar ali dele. O deputado do Republicanos fez um vídeo depois reconhecendo o erro por não usar o cinto de segurança e inclusive oficiou o presidente do Detran para que ele fosse multado. Daqui a pouquinho a nossa reportagem traz todos os detalhes, a versão do deputado e também como que esse vídeo foi publicado, o que trazia ali nas imagens publicadas pelo deputado federal Fred Linhares. E ainda, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal enviou ontem ao Supremo Tribunal Federal um documento para justificar o pagamento a juízes e servidores de verbas e remunerações que são considerados penduricalhos, aquelas verbas indenizatórias. O termo passou a ser usado para nomear essas verbas que ultrapassam o teto constitucional e também as remunerações, né? Lembrando que o teto constitucional é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal por volta de R$ 46 mil. No ofício enviado pelo TJ do DF ao Supremo Tribunal Federal, o tribunal diz que as folhas de pagamento emitidas desde abril respeitam o teto firmado pelo STF no fim de março, que os dois pagamentos de maior expressão foram motivados pelo acerto da aposentadoria de duas juízas que tinham férias acumuladas. E aí, na segunda, lembrando, os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes tinham dado prazo de 48 horas para que os presidentes de 7 tribunais de justiça, incluindo do Distrito Federal, explicassem o pagamento dos penduricalhos depois da decisão dos ministros do fim de março. Então eles explicaram que se tratava ali de férias atrasadas de duas juízas. Agora 7h58, até já.
Jornal da CBN. CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto. Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Bom dia para você, Marcelo D'Agosto.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Marcelo.
Hoje você vai ter que ajudar um time inteiro e um time de handball. O Gabriel nos escreveu. Ele é diretor de modalidade do time de handball da faculdade. A função dele é acompanhar as contribuições dos jogadores e fazer os pagamentos. Só que ele tem conta digital num banco digital que não tem agências. E alguns pagamentos têm de ser feito em dinheiro. Ele quer saber como faz para sacar.
Olha, Gabriel, hoje em dia é possível ter conta no banco digital ou numa fintech e essas instituições são regulamentadas pelo Banco Central, mas não são iguais aos bancos tradicionais, com todos os serviços financeiros. E, principalmente, elas não contam com uma rede de agências bancárias. Então, as transações têm que ser feitas pelos canais digitais. Hoje em dia, com o Pix, na maioria das vezes, isso não é um problema. Mas, às vezes, é mais simples fazer alguns pagamentos em dinheiro, né? Como você precisa. Daí, os bancos digitais e as fintechs, elas podem ter um convênio com uma rede de caixas eletrônicos. Eu não sei se você já reparou, mas existem caixas eletrônicos que aceitam o cartão de vários bancos diferentes. Esses caixas eletrônicos não ficam nas agências bancárias, mas em shopping centers e supermercados principalmente. Então, você pode procurar um desses caixas eletrônicos que aceitam o cartão de vários bancos para sacar os reais da sua conta no banco digital. Pode acontecer de ter um limite para os saques, tanto em valor quanto em quantidade de transações, tipo, sei lá, 6 transações por mês. E também pode ter um custo para sacar no caixa eletrônico, mas você consegue o dinheiro. Então, em resumo, apesar do seu banco ser digital e não ter agências, é provável que ele tenha um acordo operacional com uma rede de caixas eletrônicos que você possa usar. E se tiver custo para sacar os recursos, você vai ter que considerar isso no orçamento do seu time. E também, que é importante, guardar bem o cartão do seu banco e lembrar da senha, né? Porque hoje a gente faz tudo via celular e acaba esquecendo esses meios físicos e o cartão do banco também você acaba meio que deixando em casa e depois não lembra da senha. Enfim, mas se você usar o caixa eletrônico, essa rede de caixas eletrônicos, você vai conseguir sacar os recursos, mesmo se você tem algum custo operacional.
Muito obrigado, Marcelo D'Agosto, e boa sorte para o time de handebol lá do Gabriel. Até mais.
Até mais, um abraço.
Até mais.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026. Representantes do Brasil e dos Estados Unidos discutiram medidas de cooperação no combate ao narcotráfico. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, reuniu-se no Peru com o subsecretário de Guerra dos Estados Unidos, Elbridge Colby. O encontro de alto nível ocorreu em clima de cordialidade na Conferência de Ministros da Defesa das Américas, realizada na cidade de Cusco. Segundo a pasta, a Casa Branca solicitou a reunião por enxergar no Brasil um parceiro estratégico fundamental para conter o crime organizado no continente. Os interessados em participar do ProUni do segundo semestre têm até amanhã para fazer a inscrição. O processo é feito exclusivamente pelo portal Acesso Único com login gov.br. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado na quarta-feira da semana que vem. O programa Universidade para Todos é uma iniciativa do governo federal que oferece bolsas integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. Chega a 3.811 o número de mortos em decorrência de 2 terremotos que atingiram a Venezuela no dia 24 de junho. Segundo o balanço divulgado pelo presidente da Assembleia Nacional do país, 16.740 pessoas ficaram feridas e quase 18 mil estão desabrigadas. Os Estados Unidos mandaram em ajuda a Caracas menos de 4% do que lucraram com o petróleo venezuelano após o governo de Donald Trump derrubar e capturar o presidente Nicolás Maduro. Até o momento, Washington destinou US$ 300 milhões para a Venezuela e mobilizou apenas cerca de 900 militares americanos para ajudar nas buscas pelas vítimas. No horário de Brasília, 8:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta quinta-feira, 9 de julho de 2026. E vamos às informações internacionais. À medida que os Estados Unidos lançaram uma nova onda de ataques ao Irã, após o presidente Donald Trump falar em fim do cessar-fogo. Quem tem as informações para nós no momento é Daniela Franco, da Rádio França Internacional. Bom dia para você, Daniela.
Olá, Milton. Bom dia para você, para a Cássia. Bom dia aos ouvintes. É isso mesmo, Milton. Os Estados Unidos voltaram a atacar o Irã pela segunda noite consecutiva na tentativa de desbloquear o Estreito de Hormuz, que segue sob o controle de Teherã. Segundo o Comando Central das Forças Armadas Americanas, 90 alvos iranianos foram visados na última noite, entre eles sistemas de defesa antiaérea, equipamentos de vigilância costeira, depósitos de mísseis e drones e infraestruturas logísticas militares. Apesar aí daquele acordo, assinado entre os Estados Unidos e o Irã em 17 de junho, os ataques americanos dos últimos dois dias deixaram 14 mortos e 78 feridos, segundo dados do Ministério Iraniano da Saúde. Em retaliação, o exército do Irã confirmou que atacou alvos de aliados dos Estados Unidos no Golfo, mirando particularmente em um sistema de interceptação de mísseis no Kuwait, um sistema de alerta no Catar e também em reservatórios de combustível no Bahrein. A Guarda Revolucionária no Irã, que é o exército ideológico do país, também está acusando os Estados Unidos hoje de tentarem ofuscar o funeral do guia supremo Ali Khamenei, que morreu em 28 de fevereiro em ataques israelo-americanos. Eu lembro que duas pontes que ligam Teherã a Mashhad, no norte do Irã, onde o Ayatollah vai ser enterrado hoje, foram atingidas por bombardeios americanos e as ligações ferroviárias tiveram de ser suspensas no local. No entanto, a programação foi mantida, o caixão com os restos mortais do Ali Khamenei chegou a Mashhad, que é a cidade natal dele. Após 6 dias de cerimônias fúnebres, ele vai então ser enterrado no maior santuário xiita do Irã, onde milhões de pessoas já marcam presença. Milton e Cássia, volto com vocês.
Muito obrigado. As informações foram da Daniela Franco, da Rádio França Internacional. E esta retomada dos ataques leva a uma reprogramação de planos para quem já estudava estratégias para um pós-guerra que não se concretizou. Nós vamos conversar sobre esse assunto com Carlos Alberto Sardenberg, ainda hoje aqui no Jornal da CBN.
Temos agora notícia chegando da capital federal. Igor Cardim, bom dia.
Oi, Cássia, bom dia para você, bom dia também ao Milton e aos nossos ouvintes. O ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, desistiu da candidatura ao Senado nesta quarta-feira. Em nota, Ibanez afirmou que decidiu deixar a disputa porque quer descansar. Ele escreveu em uma rede social que já cuidou de Brasília e agora quer cuidar dele mesmo. Ele também disse que considera ter cumprido a missão pela cidade e que chegou o momento de dedicar mais tempo à própria vida. O ex-governador disse que já tinha cumprido os 7 anos e 3 meses de mandato que tinham feito entregas aqui ao Distrito Federal e que agora ia cuidar da sua saúde. A decisão surpreendeu o partido do ex-governador, o MDB, nem mesmo aliados próximos haviam sido informados dessa desistência. O anúncio ocorre em meio à repercussão das investigações sobre a suspeita de fraude na tentativa de compra do Master pelo BRB. A aquisição do banco recebeu apoio de Ibanez Rocha durante todo o período de tramitação, que na época ele era o governador aqui do Distrito Federal, deixou agora o Palácio do Buriti e, com isso, a vice-governadora Celina Leão assumiu o comando do governo do Distrito Federal. Nos últimos meses, porém, a relação entre os dois se desgastou com embates públicos nas redes sociais. Ibanez afirmou estar decepcionado com Celina depois de ela dizer que herdou a crise envolvendo o BRB e o Master. Com a desistência da candidatura, o ex-governador encerra, então, a trajetória política aqui no Distrito Federal, iniciada sob o comando do Palácio do Buriti, sem passagem pelo Legislativo local. Cássia.
Muito obrigada. Este foi o Igor Cardim.
Nós temos agora 8 horas e 10 minutos. Enquanto muitos torcedores pelo mundo dizem que a Argentina somente chegou à atual fase da Copa do Mundo, porque foi beneficiada pelos árbitros, a Federação Argentina de Futebol talvez tenha de dar explicações a juízes americanos, mas na corte americana, não no futebol. Promotores federais dos Estados Unidos apuram transferências de centenas de milhões de dólares ligadas à AFA, que é a Associação Argentina de Futebol, é a CBF dos argentinos, milhões de dólares ligados à AFA por meio do sistema bancário americano. Fizeram transferência dessa dinheirama por meio do sistema bancário americano. Teria usado 5 bancos para isso. A investigação busca identificar possíveis crimes como lavagem de dinheiro e fraude. Segundo o jornal argentino La Nación, uma empresa que administrava contratos comerciais internacionais da AFA movimentou pelo menos 260 milhões de dólares em contas de 5 bancos dos Estados Unidos. Os investigadores afirmam que parte desse dinheiro não tem justificativa operacional clara. Tem ainda 57 milhões de dólares que estão sob análise. Esse dinheiro teria sido direcionado a diferentes empresas de origens e destinos que ainda estão sendo analisados pelas autoridades. A apuração, conduzida pelo FBI, por promotores especializados em crimes financeiros, ganhou força no ano passado já. Um dos principais depoimentos foi do empresário Guillermo Toffoni, autor da denúncia que deu origem a esse caso. E aí tem uma curiosidade. O presidente da AFA, Cláudio Tapia, acompanha a seleção argentina durante a Copa, mesmo respondendo a processo na Justiça Argentina. Ele teve uma autorização especial para poder deixar o país e acompanhar a seleção lá nos Estados Unidos. Até agora, nem a entidade, nem o dirigente se manifestaram sobre essa investigação americana. Segundo a reportagem do La Nación, o caso permanece em fase preliminar e até o momento não há uma denúncia formal nem acusação criminal apresentada contra a Federação Argentina ou os seus dirigentes. O que está sob desconfiança é o fato de que esta empresa fechou negócios com parceiros da seleção argentina nos Estados Unidos, mas boa parte do dinheiro movimentado nessas contas não tem um destino muito certo. E outra parte foi parar nas contas de várias outras pessoas que não teriam relação nenhuma com as negociações e os contratos. É isso que está sob investigação na Federação Argentina de Futebol, lá nos Estados Unidos. Quem está investigando? O FBI. 8h13.
Vamos agora ao Rio de Janeiro. Temos informação chegando com a Ana Luísa Barreto sobre uma operação contra um esquema de corrupção no Instituto Rio Metrópolis. Ana Luísa, bom dia.
Oi, Cássia. Bom dia para você, para os nossos ouvintes novamente. A operação do Ministério Público nessa manhã contra esse esquema de corrupção no Instituto Rio Metrópole, que é um órgão que foi criado aqui no Rio em 2018, com o objetivo de articular e monitorar o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana e é vinculado à Secretaria Estadual de Governo. Segundo as investigações, o Instituto Rio Metrópole firmou contratos ilegais de cerca de R$ 86 milhões de reais. Até o momento, 5 pessoas foram presas, inclusive o presidente da autarquia, Davi Perini Vermelho. Além dele, foram presos Amanda Ítala Santos da Páscoa, Caroline Soares Barros, o delegado de Polícia Civil, Franques Dias Nepomuceno e o procurador do Estado, Marcelo Lopes da Silva. Maurício Silva Kinoplock dos Santos, pai do deputado estadual Alexandre Kinoplock do PL, está sendo procurado. Os agentes também cumprem 9 mandados de busca e apreensão aqui na capital, em São Gonçalo, na região metropolitana, e em Teresópolis, na região serrana, com apoio do Ministério da Justiça e da Corregedoria da Polícia Civil. O Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal do Ministério Público denunciou ao todo 11 pessoas por organização criminosa, corrupção passiva, fraude em licitação e lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, os acusados usaram contratos firmados pelo Instituto Rio Metrópole entre julho de 2022 e maio desse ano para desviar recursos. Segundo o Ministério Público, valores pagos a 2 empresas contratadas eram depois transferidos para o Instituto Bio, uma entidade sem estrutura operacional compatível, de onde o dinheiro era sacado em espécie. Outra ponta desse esquema eram os aditivos feitos nos contratos. Só em 2023, uma das empresas investigadas recebeu um acréscimo de 58 milhões de reais. Operação então nas ruas com 5 presos e o pai do deputado estadual Alexandre Kinoplock sendo procurado. Milton e Cássia.
Muito obrigada. Essa foi a Ana Luísa Barreto, às 8h15.
Minuto Sebrae. A startup Brechó do Carbono venceu a terceira edição do programa Empreendedoras Tech, na categoria Validação. A iniciativa desenvolve soluções a partir de resíduos têxteis, transformando materiais que seriam descartados em carvão ativado, que pode ser aplicado na agricultura. Segundo a empresária Jenny Sayaka Komatsu, o dinheiro do prêmio será investido em pesquisa.
Eu já estou numa aceleração para validar o meu carvão, né, o meu produto nas hortas. Esse prêmio vai para pagar pessoas, cientistas, que vão tocar essa validação do produto, porque o carvão vem de resíduos têxteis, né? Então, ele é seguro para eu usar na lavoura, né? Não vou contaminar a minha comida.
Acesse programas.sebraestartups.com.br e fique por dentro das iniciativas.
Sua próxima venda está esperando na fila de atendimento. Agentes de voz com inteligência artificial que atendem, tiram dúvidas e recuperam vendas 24 horas por dia. Em português natural, na voz da sua marca. Eleven Labs, muito mais que voz. Atendimento humanizado por inteligência artificial para todos os canais de interação com o consumidor. Entre em elevenlabs.io e mude seu atendimento em minutos.
Vai bater o pênalti, torcida na expectativa, ajeitou, chutou, gol!
Coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Está escalada a Seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
8 e 18.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro
cidade.
A Granvia tem.
No vergalhão a cobertura.
A Granvia tem.
O aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Granvia tem.
Nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Oito e 19, de volta com Marina Dantas aqui no estúdio com a gente, trazendo mais informações do noticiário local. Marina, diga lá.
Igor, as inscrições para os cursos dos Centros Interescolares de Línguas do Distrito Federal foram prorrogadas até o próximo domingo. Os interessados podem concorrer a vagas nos cursos de inglês, espanhol, francês e japonês. Podem participar estudantes da rede pública, de colégios militares e integrantes também da comunidade em geral. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no site da Secretaria de Educação. Cada candidato pode escolher até 4 opções, indicando o CIO e o idioma de preferência. A seleção será realizada por meio de um sorteio eletrônico em 3 etapas, de acordo com o público-alvo. O resultado da primeira chamada, que é destinada exclusivamente aos estudantes da rede pública, será divulgado no dia 18 de julho. O da segunda chamada, que é voltado para tanto os alunos da rede pública como os alunos dos colégios militares, vai ser no dia 28 de julho. E o da terceira chamada, que é destinada à comunidade em geral, deve sair no dia 4 de agosto. Todos os resultados serão publicados no site das inscrições. Igor.
Muito obrigado pelas informações, Marina Dantas. E olha só, a Polícia Civil aqui do DF...